Gaúcha Atualidade. Todas as notícias importantes da manhã. Parceria Car House, Bradesco, Farmácia São João, Corsan e CDL Porto Alegre. Andressa Xavier, Rosane de Oliveira e Giane Guerra.
Muito bom dia, 8 horas 12 minutos, está no ar o Gaúcha Atualidade desta sexta-feira, dia 15 de outubro de 2021. Amanheceu com chuva, agora não chove, pelo menos na visão da Avenida Érico Veríssimo. 21 graus a temperatura em Porto Alegre, 17 em Caxias, 19 em Santa Maria e 17 graus para quem nos ouve na Gaúcha Zona Sul, em Pelotas e Rio Grande. Estamos começando o Gaúcha Atualidade. A primeira coisa que eu quero fazer é saudar os professores, as professoras que estão na escuta e sempre nos fazem companhia aqui no programa. Um feliz dia do professor a todos vocês e obrigada. Obrigada por tudo que vocês fazem pela comunidade, pela sociedade. Vamos aos outros destaques dessa manhã. Nós seguiremos na série de entrevistas com pré-candidatos à presidência da República no ano que vem. Hoje é a vez de ouvir o novo. Também vamos falar do retorno presencial às aulas na URGS. Vários ouvintes, alunos, mandaram mensagens ao longo dessa semana e hoje nós vamos ouvir também a universidade. Rosane de Oliveira, bom dia.
Muito bom dia, Andressa, Giane e ouvintes. Um bom dia muito especial para todos os professores e professoras. E o meu agradecimento àqueles que passaram pela minha vida, seja como meus professores, seja como professores dos meus filhos. Porque esta é a mãe de todas as profissões. Sem professor, nós não teríamos nenhuma das outras profissões que exigem que a pessoa estude, se dedique e domine o conhecimento. E por falar em professor, eu quero falar um pouquinho também sobre o plano anunciado ontem, o Avançar na Educação, um plano de investimentos de 1 bilhão e 200 milhões de reais, que tem ideias muito interessantes para qualificar a educação no Rio Grande do Sul.
Giane Guerra, bom dia.
Bom dia, Andressa, Rosane, ouvintes. Um bom dia para todos os professores que foram meus professores, que são professores dos meus filhos, em especial os professores que ajudaram as crianças, os meus filhos, em especial, a terem essa resiliência durante a pandemia, durante o ensino remoto. Minha filha mais velha foi, inclusive, alfabetizada no ensino remoto e deu tudo certo. E eu agradeço muito aos professores que acompanharam esse processo. Hoje nós temos a divulgação da prévia do PIB, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, dado de agosto. Em julho, ele tinha crescido. Mas em agosto ali nós temos desempenho negativo da indústria, do varejo, mas um desempenho positivo do setor de serviços vai ser divulgado ainda pela manhã pelo Banco Central. E também uma das principais entidades, federações empresariais do Rio Grande do Sul, terá eleição no ano que vem. E serão duas chapas concorrendo à presidência da entidade. Nós vamos dar detalhes sobre isso hoje.
São 8 horas e 15 minutos. Bom, a gente gosta de uma boa notícia aqui no programa, né? Vocês lembram, vocês duas vão lembrar, que a gente falou aqui na semana passada sobre a inauguração de mais uma São João, lá em Roca Salles. E aí eu falei, gurias, que as vendas do primeiro dia iriam 50% para o hospital da cidade. Lembram disso, né?
Sim, como não?
Pois foi uma doação, Rosane, de 20 mil reais. Um dia de vendas na farmácia São João. Esses 20 mil reais foram diretamente para o Hospital Municipal de Roca Salles, que recebeu uma baita loja e também um belo retorno à comunidade. Então, eu queria trazer esse retorno aqui também para os nossos ouvintes, porque a gente anunciou, né, que esse valor iria para o hospital, iria para a saúde do município, e assim aconteceu. Aliás, a São João, que fez doações também de absorventes. A gente tem falado aqui sobre pobreza menstrual, esse tema que veio à tona nas últimas semanas, foi votado no Senado, depois teve o veto do presidente Jair Bolsonaro, e que a Kathleen Moreira já tinha trazido um pouquinho das histórias das mulheres aqui de Porto Alegre, em situação de vulnerabilidade, que não tem absorvente para utilizar. A São João fez doação de 6.400 absorventes para as escolas municipais de Novo Hamburgo. É mais uma ação em que eu queria trazer esses dois registros aqui logo no início do programa, porque sexta-feira, né, a gente gosta de boas notícias em qualquer dia, mas especialmente desse baita parceiro nosso aqui na Rádio Gaúcha. Serviços Car House, o seu Toyota em boas mãos. Ágora, a sua casa de investimentos, Bradesco. Farmácia São João, Top of Mind 2021, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Novo momento, Corsã, evoluir nos define, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E CDL Porto Alegre, novo momento, novas oportunidades. Temos chamado das ruas, alô Thiago Bittencourt, bom dia.
Muito bom dia, Andressa, bom dia a todos. Adivinha onde tem problema no trânsito agora pela manhã? Mesmo lugar de ontem.
290.
Na ponte. É, ponte sobre o Rio Jacuí. Tem acidente com 3 carros na ponte sobre o Rio Jacuí, quilômetro 105. E aí tem cerca de 3 quilômetros para quem está saindo de Eldorado do Sul em direção a Porto Alegre. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, somente danos materiais, veículos já colocados no acostamento, mas segue essa lentidão. Eu estou falando aqui do entorno da estação rodoviária, Andressa, porque também está ruim a saída de Porto Alegre pela Avenida Castelo Branco. E a gente foi conferir o motivo, nenhum acidente. O tempo dos semáforos da Sertório com a Voluntários da Pátria, para quem desce da Castelo Branco, o tempo estava desajustado, não estava dando fluidez e por isso gerou esse grande congestionamento. Conforme a IPTC, na Castelo Branco o trânsito já começou a fluir melhor no sentido capital interior. Mas eu estou aqui vendo a descida do túnel da Conceição em direção à estação rodoviária. Ainda tem muita lentidão. Quem puder, opte por sair de Porto Alegre pela Avenida Farrapos, região do aeroporto, ou utiliza aqui mesmo a Voluntários da Pátria, que tem um pouquinho mais de fluxo. Ela é uma pista simples, mas não vai pegar esse congestionamento aqui na saída da capital, junto à Avenida Castelo Branco. Tem acidente na Avenida Nonoai. Tem um veículo batido no canteiro central, no sentido centro-bairro. Motoristas que passam por ali estão relatando isso. E a Cavalhada, tem obras e muita lentidão para quem está saindo da Zona Sul. Então quem puder também, opte pela Vicente Montegia, que é uma alternativa para sair da Zona Sul de Porto Alegre. Voltou a chover, viu, Andressa? É uma chuva bem fraquinha. Eu estou aqui bem do lado do túnel da Conceição, inclusive... Tem uma fumaça, tá o pessoal queimando aqui um lixo. Bem aqui do lado da elevada, eu vi uma fumaça subindo. É o pessoal queimando o lixo aqui do lado da elevada. Mas voltou a chover, mas é uma chuva bem fraquinha. Não é aquela chuva forte que a gente teve mais cedo. E em relação ao tempo, viu, Andressa, tá bem confuso. Eu até puxei um casaco porque tava chovendo forte, mas não tá frio, viu? Tá até um calorzinho, um abafamento aqui nas ruas de Porto Alegre.
Abafado, tá estranho mesmo, acho que é uma boa maneira de dizer isso. Tá estranho o tempo hoje, se coloca casaco, fica com calor, se tira o casaco, pode até dar um friozinho, né, Thiago?
Exatamente, era assim que eu tava sem casaco, mas aí tava um vento, tava chovendo, botei o casaco, e com o casaco eu tô sentindo calor. Então tá bem assim, né, tá bem estranho, não se sabe se bota casaco, se tira o casaco.
Valeu, Thiago Bittencourt, nas ruas de Porto Alegre, na região metropolitana, com Sabeme, seguros, previdência e serviços financeiros. Conte com a gente. E Sindifisco RS, auditores fiscais no combate à crise. Dia do professor, a gente sabe que o principal desejo, né, Rosane, é uma valorização salarial. Mas esse é um tema que já foi tratado por ti essa semana aqui no programa. Mas quero falar do programa Avançar, que aí sim fala de estrutura nas escolas, estrutura para trabalho e que tem um grande aporte financeiro que foi anunciado ontem, Rosane.
Eu tenho uma opinião que valorização não é só salarial. É salarial também, mas não é só salarial. Não adianta um professor ganhar bem e ter que trabalhar numa escola caindo aos pedaços, uma escola que não tem banheiro, uma escola que não tem energia elétrica, que funcione. Uma escola com problemas hidráulicos ou que tem goteira quando chove. Então, tudo caminha junto. Esse programa, ele separa, de um lado, né, esse 1 bilhão e 200, não inclui os salários. E por que isso? Porque os salários são uma despesa permanente, ela entra no orçamento e a correção está na dependência da definição do piso nacional do magistério, que é a base do plano de carreira. Então nós temos que fazer essa separação para falar do avançar sem preconceito. Ontem eu via, enquanto o governador e a secretária anunciavam o plano, correndo ali nas mensagens, transmissão pelo YouTube, correndo nas mensagens críticas de pessoas que ainda nem tinham visto o que era e já mandavam aqueles emojis de vômito, sabe? Fiquei triste com aquilo, porque a gente precisa pensar na educação como um conjunto. E se há, se há investimento para a educação, se há 1,2 bilhão para a educação, por que já vamos rejeitar de cara, dizendo, ah não, se não tem aumento para o professor nesse pacote, não me serve qualificar as escolas, não me serve comprar computadores para os professores e para os alunos, não me serve consertar a estrutura física e não me serve uma das coisas que eu mais gostei desse programa, que é assim, criar um padrão de escola para servir de modelo para as próximas no estado.
Essa separação é bem importante, né, Rosane? Porque não dá para a gente transformar um investimento de 1 bilhão, a gente, eu digo, quem critica, transformar um investimento de 1 bilhão numa notícia ruim, né? Porque não veio a outra parte. Não, investimento de 1 bilhão em educação é uma notícia maravilhosa para o estado e necessária. E aí a gente divide realmente a questão. Uma é o avançar, e aí a gente está falando de estrutura nas escolas, e é parte, sim, do que é a experiência do professor e do aluno. E o outro, que aí é outro momento, porque é um custo que fica, né? A folha não é um investimento fixo ali, 1 bilhão para as escolas, não. Ele fica, perdura pelos anos, porque é a mudança no salário. Então, são duas discussões diferentes. A gente vai falar aqui hoje do avançar, que é esse investimento de 1,2 bilhão em estrutura das escolas.
E ele tem também uma parte que é treinamento de professores, e, de certa forma, não deixa de ser, para uma parte dos professores, uma compensação financeira, que é uma bolsa para a pessoa, para o professor se aperfeiçoar, se aprimorar. Então, ele vai estudar fora do horário, online, né? Vai estudar e vai ganhar uma bolsa de formação. E isso para professores de matemática, português e gestores de escolas. E os outros? Bom, de novo, vamos deixar o salário de lado aqui, não que não seja importante, mas porque é uma discussão à parte. Tem também outro ponto que eu gostei muito, que é uma bolsa, isso vai ser detalhado daqui a 2 semanas, uma bolsa para manter as crianças do ensino médio, os adolescentes do ensino médio na escola, de estímulo à permanência. Porque com a pandemia, muita gente saiu da escola e não pretende voltar. Então, essa bolsa é um auxílio, vai ser interessante para que essas famílias se sintam estimuladas a manter os filhos na escola, para que eles não tenham que ir para o subemprego, fazer o bico, né, e possam se preparar para um futuro melhor. Mas, na essência, me parece importante assim, é se saber onde quer chegar. E é todo um estudo para melhorar não só a qualidade da educação no Rio Grande do Sul, que vem caindo, infelizmente, ano a ano, nas provas que são feitas de avaliação, os índices de aprendizagem não são bons. Isso, a gente precisa encarar essa realidade e saber que eles precisam melhorar. Então, há todo um planejamento que tem que ter continuidade no próximo governo. É verdade que esse governo está no fim, então lançou um plano ambicioso, que seria ótimo se tivesse lançado antes, mas não foi, entre outros motivos, porque não tinha dinheiro, não pagava nem o salário em dia. Lançou esse plano que precisa ter continuidade para que a escola melhore. E também que pense numa escola mais moderna, uma escola mais adequada ao século XXI, para que as crianças se sintam interessadas e para que elas tenham, que eles chamam de escola da vida, né? Que é uma escola conectada com o futuro, que possa dar aos alunos, fazer com que na escola mesmo eles definam o seu projeto de vida. Eu me empolgo, gurias, e vou falando, mas é isso, então. Queria registrar essa minha satisfação, porque investimento na educação é uma boa notícia e a gente tem que valorizar isso.
Ah, com certeza. A gente sempre vai saudar os investimentos na educação. 8h26, Giane Guerra, tem eleição da FEComércio vindo aí.
Isso, em maio de 2022 tem a eleição para a presidência da FEComércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aqui do Rio Grande do Sul, uma das principais entidades aqui do estado. E a noite passada, em reunião de diretoria, o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, Paulo Cruzi, anunciou que pretende concorrer, então, à presidência da FEComércio. Atualmente, o presidente Luiz Carlos Bon, também, né, candidato à reeleição. Luiz Carlos Bon, que está na FEComércio desde 2014, ainda não tem as chapas oficializadas, né? A oficialização das chapas tem previsão de ocorrer em março. Estava conversando aqui com os empresários, o presidente Luiz Carlos Boni ainda acha que até lá pode se formar uma chapa única, né? Chegar a um acordo. Mas, por enquanto, o presidente Paulo Cruz, presidente do Sindilojas, lançou a sua candidatura e agora eles têm que formar essa chapa, né? Que tem vários integrantes. A Fecomércio é uma entidade importantíssima. Bom, toda vez que eu falo do setor de serviços aqui no ar, eu falo que é o que mais pesa no PIB. Se a gente considerar, então, que a Fecomércio pega o setor de serviços, né, turismo entra no setor de serviços, pega o varejo também, comércio de bens, pega o atacado, é uma entidade que representa muita empresa aqui no estado, 530 mil estabelecimentos, estava dando uma olhada aqui nos dados atualizados no site da entidade, 1 milhão e 500 mil empregos formais, empregos com carteira assinada, então são representados pelo sistema Fecomércio. E os dois nomes, né, que estão previamente concorrendo são muito conhecidos da gente, muito conhecidos do empresariado gaúcho, Luiz Carlos Boni, né, que é o atual presidente da Fecomércio, e Paulo Roberto Cruz, que é presidente do Sindilojas Porto Alegre atualmente.
Dois nomes conhecidos e dois ótimos nomes, né, Jeane?
Muito atuantes, Andressa e Rosane, inclusive, e principalmente, eu diria, agora durante a pandemia, nas negociações com os governos, estadual, governo, Prefeitura de Porto Alegre, eles foram muito atuantes e eu acompanhei isso de perto, né?
Ah, eles falaram conosco muitas vezes nesses meses todos aqui na Rádio Gaúcha, especialmente nesse espaço do Gaúcha Atualidade, exatamente sobre essas negociações, sobre o avanço, sobre os passos atrás que foram necessários também nesse tempo de pandemia. São dois bons nomes que se tem aí.
E aí, Andressa, tem inclusive um outro ótimo nome também, que daí a intenção é que venha a assumir o Sindilojas Porto Alegre, que é Arcione Piva também, que é integrante já da diretoria e também da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção da capital.
Stock Center, seu atacarejo, agora também em Porto Alegre, arroba Stock Center Oficial. E Superar, sua mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul. 21 graus a temperatura em Porto Alegre. Nós já voltamos.
A Corsan acaba de conquistar o prêmio inédito de melhor financiamento do ano na América Latina, pela revista Latin Finance. É considerado o Oscar do setor financeiro. Esse reconhecimento comprova como a estratégia da Corsan está no caminho certo para cumprir as metas do novo marco legal do saneamento e promover desenvolvimento sustentável para todo o Rio Grande. Porque pensar em soluções ambientais é fazer acontecer. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Na rede de farmácias São João, você tem qualidade e economia. Confira as ofertas imperdíveis. Fralda São João Premium Jumbinho, produto exclusivo por R$ 18,99 cada. Toalhas umedecidas Pampers, kit com 4 pacotes, por apenas R$ 29,96 cada embalagem promocional. Creme dental Close-Up, na compra de 4 unidades, cada uma sai por apenas R$ 1,29. Rede de farmácias São João, cuidar da sua saúde é nossa missão.
Quer ficar cada vez mais perto de conquistar seus objetivos? Invista na Ágora. A Ágora é feita para quem busca melhor assessoria com profissionais experientes sempre à disposição. Pessoas que não abrem mão de boas recomendações de produtos, relatórios, análises especializadas e, claro, para quem também faz tudo online, inclusive aos finais de semana. Abra sua conta gratuita. Ágora é para todos. Ágora, a sua casa de investimentos.
Tá difícil manter as portas abertas?
Deixa a cooperação entrar. Não importa o tamanho da sua empresa, o Sicoobi pode ajudar. Com crédito, maquininha, cobrança, Pix, seguros, cartão. Vem conversar com a gente, cooperar é a solução. Deixa a cooperação entrar.
Ainda não é cooperado? Abra sua conta pelo app Sicoobi. Saiba mais, sicoobi.com.br/posso ajudar.
A Chevrolet Jardine é conhecida como a revenda que não perde negócio. Aqui nós valorizamos seu usado na troca e sempre temos as melhores condições para você comprar seu carro zero ou seminovo. Possuímos 8 revendas Chevrolet no estado e ainda contamos com a Sponkeado Consórcio, que ajuda você a realizar seu sonho. Aproveite todas as nossas condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
Música.
Gaúcha, a fonte da informação.
O barato do Big é economia pra você sair de carrinho cheio.
Barato do Big.
Fraldinha bovina, R$ 31,90 quilo. Leite condensado moça, R$ 4,75 nos nossos cartões. Todos os hambúrgueres e batatas com 50% de desconto na segunda unidade. Todos os lava-roupas e amaciantes Ariel ou Downy com 50% de desconto na segunda unidade. Notebook Lenovo em 15 vezes sem juros de R$ 146,60 nos nossos cartões. Compre no site, no app ou na loja.
Bom, Big barato, vem pro Big.
Foi-se um abraço, ficou a saudade de um grande amor. Oh, 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 na família o sentimento maior que a dor. Decisão que muda a vida da gente.
Existem milhares de brasileiros aguardando por um transplante. Com a doação de órgãos e tecidos, muitas vidas se transformam. Seja um doador, converse com sua família e peça que sua vontade seja atendida. Saiba mais em gov.br/saúde. Ministério da Saúde. Governo Federal.
A EcoSul Energias está cada vez mais perto de você. Atendemos na capital e interiores e, recentemente, inauguramos nossa primeira loja conceito em Caxias do Sul. Referência em energia solar, já vendemos, projetamos e instalamos centenas de obras, atendendo empresas, agronegócios e residências, fazendo a obra do início ao fim, sem terceirizar nenhuma etapa. Nos acompanhe nas redes sociais ou ligue para 0800 281 4966. EcoSul Energias. Sua energia para o futuro.
Estamos de volta, são 8 horas e 33 minutos, Gaúcha Atualidade, serviços Car House, o seu Toyota em boas mãos. Ágora, a sua casa de investimentos, Bradesco. Farmácia São João, Top of Mind 2021, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Novo momento, Corsã, evoluir nos define, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E CDL Porto Alegre, novo momento, novas oportunidades. Ontem nós ouvimos aqui mais um pré-candidato à presidência da República, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Já ouvimos nas últimas semanas também João Dória e Eduardo Leite, que disputam no próximo mês dentro do partido quem será o nome para concorrer pelo PSDB. E hoje nós vamos ouvir o representante do Novo, pré-candidato pelo Novo, Luiz Felipe Dávila. Bom dia, bem-vindo à Rádio Gaúcha.
Bom dia, é um prazer falar com a Rádio Gaúcha.
Eu peço que o senhor comece se apresentando aos nossos ouvintes, o senhor que é empreendedor, cientista político, mas que conte um pouquinho mais da sua vida e da sua trajetória para chegar a assumir esse posto dentro do Partido Novo de pré-candidato à presidência da República em um momento em que o Brasil se mostra tão politizado e tão polarizado também.
É verdade. Bom, eu sou cientista político e há 13 anos fundei o Centro de Liderança Pública, o CLP, que trabalha com vários estados e municípios na melhoria da gestão pública, na formação de liderança pública. E essa experiência desses 13 anos permitiu que eu pudesse ver como há grandes gestores públicos nos governos municipais e estaduais. E muitas vezes o esforço desses gestores para melhorar a gestão pública, combater o corporativismo e apresentar políticas públicas que melhoram a qualidade do serviço público passam desapercebidos. Portanto, esses 13 anos de experiência mostram que a esperança desse renascimento da política, da boa política no Brasil, estão nos estados e municípios. E é isso que nós precisamos levar para o governo federal. Hoje um governo desastroso, uma sequência de governos desastrosos que deixou ao Brasil 10 anos de recessão econômica, recorde de desemprego, aumento da miséria e incapacidade de fazer com que a economia volte a crescer, gerar renda e emprego para as pessoas. Portanto, nós precisamos olhar os bons exemplos de casa e levar isso para o governo federal para fazer uma verdadeira revolução no sentido da retomada do crescimento econômico, da geração de renda e emprego.
Eu acompanhei o senhor entrevistando pré-candidatos do que chamamos de terceira via. Hoje nós temos vários nomes colocados nesse cenário e o seu se inclui também. A ideia é que cada um dispute ou que vocês cheguem a um acordo e tenham um único candidato para ser esta opção de terceira via?
Olha, você mesmo disse que já entrevistou vários deles, Mandetta, João Doria, Eduardo Leite, todos eles, eu converso com todos eles, todos estão com esse espírito público que é preciso unir em torno de um único nome para que essa terceira via seja vencedora nas eleições de 2022. Portanto, evidentemente, todos nós achamos que um de nós será o responsável por essa união do centro. Mas, certamente, nós não iremos disputar uma eleição para fragmentar o centro e aí não dar uma real opção ao eleitor brasileiro. Portanto, nós temos esse espírito público, nós sabemos que precisamos unir o centro para vencer as eleições em 2022.
Entrando agora numa linha de programa de governo, que a nossa ideia com essas entrevistas é mostrar para o eleitor o que pensam os possíveis candidatos à presidência em 2022. Hoje nós estamos conversando no Dia do Professor. Aliás, o senhor vem aqui na segunda-feira, desde já seja bem-vindo ao Rio Grande do Sul.
Muito obrigado.
Mas eu queria saber da sua visão sobre um projeto de educação para o país, que é um dos pontos que me parecem cruciais para que a gente consiga avançar e ter uma perspectiva melhor de desenvolvimento.
Bom, primeiro nós temos que parabenizar todos os professores. Eu digo que a profissão do professor é uma das profissões mais importantes no país. E, infelizmente, é uma das profissões hoje que tem menos prestígio e reconhecimento da população. Portanto, certamente, se nós queremos ter igualdade de oportunidade no país, é preciso ter uma educação pública de qualidade. E educação pública de qualidade começa com a formação de professores. Em todos os lugares do mundo onde houve essa revolução, que a educação melhorou extraordinariamente, foi investindo no professor. Investir no professor é exigir melhor qualificação para os cursos de pedagogia, é ensinar mais o conhecimento prático de sala de aula em vez de teoria. Portanto, nós vamos ter que mudar o currículo da formação de professores para dar ao professor os instrumentos que ele precisa para poder dar boas aulas. No fundo, é isso que nós precisamos, investir no professor de qualidade, exigir que a barreira de entrada seja mais alta ainda para essa carreira, para poder remunerar melhor, cobrar melhor esse desempenho. O maior desafio que nós temos na educação, e isso certamente será um dos pontos fundamentais do nosso programa de governo, é colocar o Brasil entre os 20 países do mundo no exame do PISA, que é um exame internacional que mensura o grau de conhecimento dos alunos no final do ensino médio. E outra coisa muito importante que nós precisamos é o ensino profissionalizante no ensino médio. Hoje, 48% dos nossos jovens abandonam a escola. Imagine nessa sociedade do conhecimento, quem abandona a escola, qual é a chance de arrumar um emprego? É quase nula. Portanto, nós precisamos transformar o ensino médio numa excelente plataforma para dar ao jovem a opção do ensino profissionalizante, para que ele se prepare para as profissões que o mercado demanda. Então, acho que esses são dois pontos vitais para melhorarmos a qualidade da educação pública. E isso sim garante, como eu disse, a igualdade de oportunidade.
O senhor comentou sobre as dificuldades econômicas do brasileiro e atualmente o problema imediato maior que nós temos é a inflação, com alta dos combustíveis, alta da energia elétrica e também dos alimentos em especial. Quais são, na sua opinião, as possíveis soluções para essa situação?
Bom, primeiro é ter responsabilidade. Parte desta insegurança que hoje acabou gerando inflação é que o Brasil perdeu a credibilidade no Brasil e no mundo para os brasileiros. Ou seja, essa insegurança política, essa insegurança econômica, ajudou a alavancar preços, aumentar a inflação, aumentar o câmbio, e tudo isso afeta a economia. Portanto, para nós retomarmos a economia, nós temos de atrair investimento, abrir a economia, privatizar empresas, toda essa agenda liberal que o governo não fez absolutamente nada, não privatizou uma única empresa, não andou com a abertura comercial, não eliminou as barreiras do que nós chamamos de insegurança jurídica, ou seja, o cumprimento de contratos, honrar cumprimento de contratos, e tudo isso afetou enormemente o Brasil. Eu vou dar apenas um exemplo. Veja só, o marco do saneamento foi aprovado agora. um investimento fundamental. Nós podemos atrair mais de 700 bilhões de reais em investimento. Um investimento que vai gerar emprego no Brasil, que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, reduzir mortalidade infantil. Portanto, algo fundamental. Agora, por que os investidores não estão investindo no Brasil? Porque ninguém acredita nesse governo e está preocupadíssimo com a continuidade do governo Bolsonaro ou a vitória de Lula. Portanto, essa polarização política está prejudicando o investimento no Brasil, a geração de renda e emprego. Então, nós temos de resgatar isso, e só o candidato da terceira via terá a credibilidade para resgatar essa confiança no país.
E sua opinião sobre a política de preços de combustíveis?
Bom, a política de preços de combustível é uma demagogia terrível que foi feita no Congresso Nacional ontem em tentar eliminar ICMS do combustível. Isso é pura demagogia. O preço não é formado por causa da questão tributária. O preço engloba câmbio, engloba demanda internacional, que o preço do petróleo subiu. Aliás, se você pegar o preço do petróleo em dólar, não é que subiu muito. O problema é que subiu muito em reais porque o câmbio subiu. E por que o câmbio subiu? Porque ninguém acredita no Brasil. Portanto, é mais um ato demagógico que pode prejudicar enormemente as finanças dos estados e municípios e que não vai resolver a questão de diminuir o preço do combustível. É uma irresponsabilidade do Congresso Nacional aprovar uma medida como é a redução do ICMS. Além de tudo, é inconstitucional, porque esse é uma prerrogativa na nossa Constituição unicamente dos estados.
Em 2018, o candidato do seu partido, João Amoedo, como não foi para o segundo turno, disse que votaria no atual presidente, que acabou ganhando, Jair Bolsonaro, no segundo turno, mas que o novo teria uma postura independente. No caso de não ter a terceira via não avançar para o segundo turno e ficar entre os dois extremos, quem o Novo vai apoiar?
Bom, eu digo que a terceira via... o Brasil não tem plano B, só tem plano A, é eleger alguém da terceira via. Se houver outro plano, certamente nós não vamos apoiar Jair Bolsonaro nem Lula. Nós vamos fazer oposição. E digo mais, na democracia, fazer oposição é tão legítimo quanto ganhar governo. Então não tem esse negócio de que, tem que apoiar um ou outro. Não tem que apoiar, não. Estar na oposição é algo fundamental na democracia, porque isso... que garante a fiscalização de quem está no poder. Portanto, acho que todos nós, como cidadãos hoje, antigamente, em 2018, tinha a dúvida do que era Jair Bolsonaro, tal, e aí alguns apoiaram o Jair Bolsonaro. Agora não, todos nós temos certeza que ele é um desastre para o país. Portanto, não há como repetir o erro e votar em alguém que provou ser um presidente de péssima qualidade para o Brasil.
Voltando ainda para uma plataforma de governo, né? O senhor já falou de privatizações, de maior liberdade na economia, já falou de educação. Quais são os outros gargalos que o próximo presidente da República terá que enfrentar com absoluta prioridade?
Olha, como eu disse, a prioridade número um é a retomada do crescimento, da renda e do emprego. Não existe nenhum programa que dá para fazer se nós não fizermos essa retomada da economia, da renda e do emprego. Mas uma questão fundamental nesta retomada da economia é o crescimento sustentável, é a questão ambiental. O Brasil precisa se enquadrar nos novos critérios de investimento internacional, baseado nas três letrinhas do ESG, que envolvem o ambiente, a governança e o social. Os investimentos hoje no mundo são determinantes por esses critérios, e nós temos um potencial incrível para atrair esse investimento. Eu vou dar apenas um exemplo. Por exemplo, na questão de descarbonização, ou seja, replantar árvores no Brasil. Só neste ano havia mais de 120 bilhões de dólares em investimento que nós poderíamos ter atraído para o país se nós não tivéssemos tido uma política ambiental tão errática e tão fora do prumo em sintonia com o mundo. Portanto, para ter uma ideia, de 120 bilhões de dólares é mais do que a exportação do PIB agrícola do Brasil. Portanto, nós estamos rasgando dinheiro, perdendo oportunidade por causa de uma política baseada numa ideologia totalmente fora de sintonia com o mundo moderno. Portanto, a questão ambiental é fundamental e, evidentemente, a questão social. Fazer programas sociais muito mais focalizados. Recentemente, o economista Ricardo Paes de Barros apresentou um estudo mostrando um número muito importante. Nós gastamos 25% do PIB com programas sociais. Mas se nós pegássemos apenas 1% e focasse em programas dos mais pobres, ou seja, desses 20 milhões de pessoas que voltaram à miséria no Brasil, nós poderíamos dobrar a renda dessas pessoas, ou seja, tirá-las do estado de miséria. Portanto, nós precisamos ter políticas públicas baseado em dado e evidência, e não políticas públicas calibradas para atender o corporativismo, o clientelismo e os interesses eleitoreiros, que sempre
traduza, por favor, qual seria, como seria na prática essa política social que o senhor defende?
Por exemplo, focado, exatamente. Hoje, como é que seria uma política pública focada? Nós descobrimos que famílias mais pobres, com crianças que estão no Fundamental 1 e creche, é a que deveriam receber prioritariamente o maior investimento nesse momento. Nós entendemos que esse é o melhor retorno social por dinheiro gasto, ou seja, reter as crianças na escola, ajudar essas famílias mais pobres e focar nesses mais miseráveis hoje do que pegar o dinheiro, por exemplo, e falar que vai dar um auxílio emergencial para todo mundo. Esse é um gasto errado de dinheiro. Nós precisamos ter critério. E quais são os critérios? Olhar e evidências. E nós temos como evidência de que investir nas famílias mais pobres com crianças é o melhor retorno social sobre investimento.
Ok, nós lhe agradecemos, pré-candidato do Novo, Luiz Felipe Dávila. Bem-vindo ao Rio Grande do Sul. O senhor vem na segunda-feira, né?
Segunda-feira estarei aí.
Ok, bem-vindo ao Rio Grande do Sul e obrigada por nos atender nessa manhã.
Muito obrigado a você e a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha.
Tá aí, mais um pré-candidato e vamos relembrar, Rosane, todos os anos, os pré-eleitorais, a gente traz, abre espaço aqui nesse programa, no Gaúcha Atualidade, exatamente para que eles apresentem as suas ideias e abre espaço para todos, conforme a agenda. A gente não consegue fazer uma sequência, né, porque ainda falta bastante tempo para a eleição, não dá para fazer de segunda a sexta cinco candidatos por causa da agenda deles e por causa das determinações, das negociações internas. Mas o espaço está aberto para todos eles, inclusive para os mais citados. Aí dos que já falamos até agora, Lula e Bolsonaro. Espaço aberto, pedidos feitos, convites feitos e todos sendo esperados aqui no programa, Rosânia.
Ciro Gomes também convidado, né? Simone Tebet convidado, mesmo que depois algumas dessas candidaturas não prosperem, esse é um momento de uma discussão prévia. Nós estamos fazendo essa discussão que eu gosto de focar nas propostas, porque não adianta vir aqui só para falar mal de um ou de outro, né? A gente quer saber o que a pessoa faria se fosse candidato. É bastante engraçada a reação dos nossos ouvintes, falando: vocês estão ouvindo mais um comunista. Eu tenho que rir, né? Porque
Luiz
Felipe Dávila é um liberal de carteirinha, não tem, de comunista ele não tem absolutamente nada. Mas como se distorceu essa palavra comunista nos últimos tempos é uma coisa impressionante. Aliás, se o comunismo tivesse a força que as pessoas acham que tem, ele existiria em mais lugares do que nos pouquíssimos, pouquíssimos que existem no mundo.
8 horas e 50 minutos, 8h51 já, deixa eu atualizar a temperatura aqui em Porto Alegre. Em seguida, vamos trazer os nomes dos finalistas do projeto Primeira Pauta, que traz estudantes de todo o estado do Rio Grande do Sul, que trouxe nesse ano recorde de inscrições para participarem desse projeto na redação integrada e na redação da RBS-TV. Daqui a pouquinho, o nome dos cinco finalistas. E esse ano vale uma vaga de estágio. Então, se preparem, primeira mão aqui no Gaúcho Atualidade, esses nomes. Temperatura em Porto Alegre é de 21 graus e nós estamos aqui com a Car House. Na hora de cuidar do seu Toyota, conte com a Car House. Serviços feitos por especialistas com a garantia de peças genuínas e com condições especiais. Agende agora mesmo por WhatsApp 21 21 18 00. Agora, a sua casa de investimentos, Bradesco. Rede de Farmácia São João, uma das 5 maiores marcas do estado, premiada na categoria mais importante do Top of Mind 2021, grande empresa do Rio Grande do Sul. Ano após ano, a Rede de Farmácia São João figura entre as maiores marcas do estado, lembrada na preferência dos consumidores. São mais de 800 lojas, dessa que é a maior rede de varejo farmacêutico do sul do país, presente aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. A Corsan conquistou o prêmio de melhor financiamento do ano pela Latin Finance. É o Oscar do setor financeiro. O caminho para cumprir os compromissos com os gaúchos está correto. E onde sua empresa estiver, ela pode contar com as melhores soluções analíticas da rede de entidades parceiras. Acesse cdlpoa.com.br e saiba como contratar as soluções na sua região. Olhei aqui os 5 nomes, tá, gurias, dos vencedores, os finalistas do projeto Primeira Pauta. Desses 5, sairá um colega de empresa, viu? Alguém vai ganhar uma vaga de estágio na RBS.
Quem sabe ainda vai ser o nosso sucessor, né?
Ah, pois é, pode ser, pode ser. A gente teve recorde de inscritos, mais de 200 na edição desse ano. Eles mandaram um vídeo na primeira fase, dizendo por que gostariam de participar. E aí veio um monte de vídeo, um monte de mensagem legal desse pessoal que está nas universidades de todo o estado do Rio Grande do Sul. Aí foram escolhidos 15. E desses 15, eles mandaram textos com a pauta escolhida por eles. E a comissão julgadora escolheu 5. Esses 5 que eu vou dizer agora. Bruna Rodrigues de Oliveira, da Unisc. Giovana Dúlios, da URGS, Maria Eduarda Bastos de Brito, da PUC, Maria Coelho Coy, da UFPEL, e mais um da UFPEL, o Pedro de Almeida Figueiredo. 4 meninas, um rapaz, 2 da UFPEL, 1 da URGS, 1 da UNISC e outra da PUC. Entre os escolhidos, 5 escolhidos, e esses nomes vocês vão ouvir ainda bastante no Jornal do Almoço, em GZH, porque nos próximos dias eles vão produzir mais aqui com acompanhamento dos nossos jornalistas da Redação Integrada e da RBS TV para a próxima etapa, para que a gente chegue a um desses nomes. Um deles será nosso colega. Vou repetir aqui, Bruna Rodrigues de Oliveira, da UNISC, Giovana Dúlios, da URGS, Maria Eduarda Bastos de Brito, da PUC, Maria Coelho Coy, da UFPEL, e Pedro de Almeida Figueiredo, da UFPEL. Parabéns para eles.
Parabéns, futuros colegas, né? Porque certamente esses 5, se já são finalistas aqui, eles serão, cedo ou tarde, eles serão todos nossos colegas.
Ah, é verdade, isso acontece, né? Aconteceu nos últimos anos. A gente tem a Jéssica Weber, que é repórter, que fala aqui na Rádio Gaúcha com frequência e que entrou a partir de uma seleção como essa. A Isabel Gomes, que é super querida e competente da nossa comunicação, da RBS também. Quem mais? Ih, tem outros nomes aí que entraram a partir do Primeira Pauta, e que nem tinha, nem valia vaga, né, gurias? Então, diferente, entraram pelo talento que estava ali, que foi visto, e que na hora de uma seleção, claro, se lembra disso. E dessa vez ainda vale a vaga, formalmente, uma dessas pessoas vai ganhar uma vaga de estágio na RBS. 8h55, Rosane, ontem a gente prometeu e não conseguiu cumprir por causa do tempo, da correria que foi o programa com as entrevistas, mas vamos falar um pouquinho da escola de sargentos, há possibilidade de que venha para Santa Maria mesmo?
Olha, o prefeito Jorge Posobon está muito confiante de que vem para Santa Maria mesmo, e o deputado Luciano Zucco, que é tenente-coronel do Exército e que acompanha Posobon num périplo lá por Brasília, está convencido de que sim, vem para Santa Maria. Foram várias as cidades inscritas, mas nesta reta final, a decisão começa a ser tomada agora, né? Dia 18, hoje é 15. Na segunda-feira começa, o alto comando do Exército se reúne para tomar essa decisão. uma decisão importantíssima, porque é um investimento só na implantação da escola de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Imagina esse investimento em Santa Maria. Depois, com as formaturas, né, com essa turma que todos os anos será formada, vai ser um movimento à economia, movimento à cidade. Em salários, por exemplo, o prefeito calcula que são 534 milhões por ano, para se ter uma ideia da dimensão do que significa uma escola de sargentos em Santa Maria. E por que o prefeito tem toda essa confiança de que vem para Santa Maria? Porque, segundo ele ouviu do ministro Braga Neto, que é o ministro da Defesa, Santa Maria foi das três cidades finalistas a única que foi lá conversar com eles, defender a cidade e apresentou projetos concretos. Que projetos concretos são esses? Um projeto que isenta de ISS a construção da escola, o outro projeto que muda o plano diretor para criar uma vila militar, uma nova vila militar em Santa Maria, e um outro, né, que prevê o asfaltamento pela prefeitura, né, a pavimentação até esse local da escola. O prefeito foi lá munido de mapas, de todo um arsenal de fatos, vídeos, inclusive com as pessoas apoiando, com adesivos lá de Santa Maria, bem-vinda à escola de sargentos, porque a cidade quer a escola. Os outros concorrentes são Recife, que em tese poderia ter maiores vantagens por ser uma capital, porque também tem uma presença militar forte, tem aeroporto internacional, mas, segundo o prefeito, claro que está puxando a brasa para o assado dele, Recife não teria nem apresentado, nem ido conversar lá com os generais para defender, vender seu peixe. E Ponta Grossa, no Paraná, é considerado por muitas pessoas como favorita, porque o presidente Jair Bolsonaro está mais ligado ao governador Ratinho Júnior, lá do Paraná, do que ao governador Eduardo Leite, a quem ele tem como um adversário aqui. Mas os generais disseram para o prefeito que a escolha será eminentemente técnica. Se for técnica, ninguém bate Santa Maria. Agora, se tiver injunção política, aí já não dá para garantir. Eu estranho só uma coisa, meninas, nesse momento, é que nós não tenhamos todos os 31 deputados gaúchos e os três senadores batalhando, defendendo...
Deveria ser uma bandeira já, né?
Deveria ser uma bandeira do Rio Grande do Sul e não apenas de Santa Maria. Sem injunção política, sem pensar, o prefeito que é do PSDB vai se beneficiar, ou o governador vai se beneficiar. Não, é a cidade, é o Rio Grande do Sul que vai se beneficiar.
Mas alô, parlamentares gaúchos.
Poucos os deputados empenhados mesmo nessa batalha.
Educação importante, é um avanço aqui para o Rio Grande do Sul, também para Santa Maria. Seria bem especial para a região central do estado receber a escola de sargentos. Alô, parlamentares gaúchos, vamos nos mobilizar por isso? Vamos nos mobilizar pela escola de sargentos em Santa Maria? Bom, quem nos ouve lá pela Gaúcha Santa Maria também pode cobrar dos seus representantes, pelo estado todo, né? Porque seria para o Rio Grande do Sul, cobrindo seus representantes, que haja uma união pela escola de sargentos. 8h59 em seguida, o sinal vai marcar 9 horas. Nós ainda vamos trazer mais temas, mais assuntos importantes aqui no Gaúcho Atualidade, logo depois do Notícia, na hora certa.
Médico, emita receitas digitais de forma segura. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. Chuva forte e granizo causam estragos em municípios do noroeste do estado. Traficantes da região metropolitana que monitoravam autoridades jurídicas e de segurança para cometer crimes são presos em ação da polícia. Supremo começa hoje julgamento de ação que pede a suspensão da desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia. Céu nublado em Porto Alegre. Agora faz 21 graus. Há risco de temporais com queda de granizo, descargas elétricas e fortes rajadas de vento para essa sexta-feira. Os maiores acumulados de chuva estão previstos para ocorrer em cidades do norte gaúcho. As temperaturas são amenas. Desde 2020, o Cremers possibilita que médicos emitam documentos de forma online e segura. Cremers, em ação pela saúde.
Trânsito.
Tem dois acidentes em atendimento agora em Porto Alegre. Dois carros bateram na rua Minas Gerais com a Oliveira Lopes, no bairro Sarandi. e tem uma colisão entre carro e poste na São Benedito com a Rua Nazaré, no bairro Bom Jesus. A chegada a Porto Alegre pela Freeway e Castelo Branco tem muita lentidão, mas somente devido ao fluxo. A IPTC não relata acidentes. No sentido contrário, fluxo normalizado, os agentes estão orientando o trânsito no Sertório com a Voluntários da Pátria. A Avenida Cavalhada tem lentidão no sentido bairro Centro devido a obras e tem instamento do vão móvel da Ponte do Guaíba previsto para as 9h15. Com informações do trânsito, Thiago Bittencourt.
Em GZH.
Uma grande explosão deixou pelo menos 32 mortos e 53 feridos nesta sexta-feira em uma mesquita xiita na cidade de Kandahar, no sul do Afeganistão. A explosão aconteceu durante a oração do meio-dia de sexta-feira, dia de descanso para os muçulmanos e momento em que muitas pessoas se reúnem para rezar. Kandahar é a segunda maior cidade do Afeganistão e fica a cerca de 500 quilômetros da capital Cabul. O porta-voz do Ministério do Interior do governo, Talibã, falou em pesadas baixas, mas não informou o número de vítimas. Nenhum grupo terrorista assumiu a autoria da explosão até o momento. O município de Viana, na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo, está há 42 dias sem registrar mortes por Covid-19. Os índices positivos da situação epidemiológica são reflexos do projeto de pesquisa que realizou vacinação em massa da população, segundo os especialistas. Iniciado em junho, o projeto é um estudo científico que tem como objetivo avaliar a capacidade da vacina da AstraZeneca administrada com meia dose, em um intervalo de 8 semanas, de reduzir o número de casos da doença. A partir do projeto, mais de 20 mil pessoas entre 18 e 49 anos foram vacinadas com o imunizante. Médico emita receitas digitais de forma segura. Cremers em ação pela saúde. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Natália Pitã.
Ajures, juízas e juízes valorizados. Sociedade protegida.
A garantia do acesso à saúde para o cidadão é uma das principais preocupações da Justiça Gaúcha. É a atuação das juízas e dos juízes que assegura as internações emergenciais e o acesso à medicação especial para os doentes que estão desamparados, sem ter a quem recorrer na busca de solução para casos graves de saúde.
As juízas e os juízes trabalham pela saúde de todos.
A Feira do Empreendedor 2021 vem aí, totalmente online e gratuita, de 23 a 27 de outubro, através da plataforma Sebrae Experience. Além das palestras e contato com novas oportunidades de negócios, a Arena Virtual irá tratar da inovação nas empresas, de forma simples e prática. Acesse feiradoempreendedor21.com.br e inscreva-se. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma.
O novo Corolla Cross está esperando por você na Car House. Venha fazer um test drive no novo SUV da Toyota e aproveitar condições exclusivas. Conheça o ciclo Toyota One. Você usa o seu carro como entrada, tem até 2 anos sem parcelas mensais e uma única parcela residual no final do plano com recompra garantida. Consulte as condições na Car House. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
A Superaço, com 2 unidades em Caxias do Sul, 1 unidade em Bento Gonçalves e outra em Canoas, fornece os mais variados produtos em ferro e aço para todo o estado. Com produtos como ferros de construção, laminados, tubos, chapas, telhas e perfis, destaca-se pela qualidade de seus produtos e pelo atendimento diferenciado a seus clientes. Superaço, a mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul.
Servidor público, a reforma administrativa acaba com seus direitos e sucateia o serviço prestado gratuitamente à população pelo Estado. Se a reforma passar, você será prejudicado e a população ficará desprotegida. Cobre uma posição pró-sociedade dos representantes eleitos. Não fique calado diante deste desmonte do serviço público. Sindifisco RS, auditores fiscais, receita para um Rio Grande melhor.
Cliente
Consulte Unimed Unifácil. Agende sua consulta na Unimed Unifácil Zona Sul, no Shopping Passeio. A conveniência de uma Unimed pertinho de você e a confiança de um corpo médico de excelência em todas as especialidades atendidas. Conte com a praticidade do agendamento de consultas online pelo aplicativo Unimed Poa ou pelo site unimedpoa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
Oi, Bia. Como tu tá, guria?
Oi, Lúcia. Ah, nunca tive tão bem. E tu?
Olha, tá bem mesmo. Eu te conheço. Por que saiu do grupo das mães?
Capaz, eu tô ótima. Eu saí porque...
O que você tá falando? Para esse telefone.
Não esconda que você sofre abuso. Se isso está acontecendo com você, denuncie na Vida Farmácias, mostrando a palma da mão com um coração, ou ligue 180. Vida nas mãos. Uma campanha da Vida Farmácias contra a violência doméstica.
O barato do Big é a economia pra você sair de carrinho cheio.
O barato do Big.
Toda sexta é dia de açougue no Big. Confira.
Fraldinha bovina, R$ 31,90 kg. Carré suíno, R$ 14,95 kg. Linguiça toscana Langiru, 700 gramas, R$ 11,90. Coxinha da asa de frango Nat, R$ 12,90 kg. Toda peixaria com 30% de desconto nos nossos cartões. Compre no site, no app ou na loja.
Bom, Big barato, vem pro Big.
Graus em Porto Alegre, 16 lá em Uruguaiana, Gramado tem 16 graus também e Capão da Canoa com 21 graus. O mapa do Rio Grande do Sul hoje com a chuva marcada. Os nossos ouvintes podem mandar mensagem também para nos ajudar a fazer, a formar esse mapa da chuva pelo 99699-5218. Serviços Car House, o seu Toyota em boas mãos. Ágora, a sua casa de investimentos, Bradesco. Farmácia São João, Top of Mind 2021, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Novo momento Corsan, evoluir nos define. Governo Rio Grande do Sul, novas façanhas. E CDL Porto Alegre, novo momento, novas oportunidades. Vamos às ruas, vamos à atualização do trânsito. Alô, Thiago Bittencourt.
Olha, Andressa, deu uma melhorada na saída de Porto Alegre, ali pela região da Castelo Branco. Os agentes da IPTC estão monitorando o semáforo ali da Sertório com a Voluntários da Pátria, que estava desregulado, e aí deu uma melhorada. O problema é a chegada, viu? A gente até fez esse trajeto porque parecia ter alguma ocorrência no caminho, mas não. É somente o fluxo. Chegada à capital pela Freeway Castelo Branco, com bastante lentidão, mas não tem nenhum acidente em atendimento no trecho. Lá na BR-290, na ponte sobre o Rio Jacuí, trânsito já liberado e fluindo no sentido Eldorado do Sul-Porto Alegre. O alerta é para dois acidentes que estão em atendimento agora, um no bairro Bom Jesus, uma colisão entre carro e poste na rua São Benedito, e outro no bairro Sarandi, uma colisão entre dois carros na rua Oliveira Lopes com a Avenida Minas Gerais. Voltou a chover fraco, viu, Andressa? Mas é uma chuva que ora cai, ora para, segue bem nublado, tempo bem estável e aquela temperatura estranha. Não está nem frio, nem calor.
Valeu, Thiago Bittencourt. E as informações do trânsito são 9:09. Essa é a virada da hora do Gaúcho Atualidade com a Júris, juízas e juízes valorizados, sociedade protegida. E o fim de semana, hein, Cléo? Segue nesse chove não molha?
Não, ele melhora bastante no final de semana para grande parte do estado do Rio Grande do Sul. Amanhã ainda tem um pouco de chuva na parte leste de manhã. O que, que é a parte leste? É nós, até lá perto de Santa Maria, quando eu falo nós é Porto Alegre, né? Daqui até Camaquã, pegar essa parte norte da Lagoa dos Patos, e depois sim, sobe aqui Caxias e essa serra de um modo geral, e todo o litoral está ruim de manhã. Ruim assim, de muitas nuvens, como o Thiago falou, não sabe se está frio ou se está quente, mas na dúvida coloca casaco. E a expectativa é que a tarde já melhore bastante o tempo. Vai ficar complicado durante todo o período na divisa com Santa Catarina, porque a chuva sai do Rio Grande do Sul amanhã, mas fica em Santa Catarina. Então, domingo ainda tem muitas nuvens e talvez alguma chuva nos municípios que são contíguos com Santa Catarina, especialmente de manhã, porque de tarde também já melhora, porque a chuva vai para o Paraná, São Paulo. Então, esse é o comportamento do tempo lá na parte norte. Alguns prognósticos agora começaram a colocar uma possibilidade de chuva, uma umidade que vem pelo litoral, na Lagoa Mirim, extremo sul do estado, na segunda-feira de manhã e de tarde já vai embora. Semana que vem é uma semana com tempo predominantemente seco aqui no estado. Não tem chuva. Tem uma temperatura um pouco menor, que começa no domingo e vai até quarta, e tem um aquecimento a partir de quinta. E a gente espera que a partir desse aquecimento volte a chuva. Então, para o pessoal que está preocupado com a chuva, que é todo mundo, a gente tem ainda a chuva hoje, depois ela dá uma trégua, e depois a gente vai esperar uma boa chuva na última semana do mês de outubro, aqui no estado do Rio Grande do Sul, Andrés.
Feito, valeu, Cléo Kuhn. E a previsão do tempo no Gaúcho Atualidade, do tempo para o agro. A chuva necessária para o estado e as notícias desse setor. Gisele Leblen, bom dia.
Bom dia, Andressa. Hoje eu vou desviar um pouquinho do tempo, viu? Hoje eu vou falar de mercado, porque tem um assunto, com certeza vocês vão lembrar, no ano passado o assunto da vez foi o preço do arroz. Lembra que teve aquela subida assim, expressiva, valorizou para o produtor, mudou de patamar para o consumidor? Pois neste ano a gente está já no plantio aqui no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul que é o maior produtor nacional de arroz, e tem um problema, viu, Andressa? Se a colheita fosse hoje, o produtor fosse vender, a conta não ia fechar. Um levantamento feito pela Federação da Agricultura do Estado mostra que o valor da saca de arroz ao produtor teria de ser R$ 76,32 para empatar com os custos. E neste momento está em R$ 73,26, quer dizer, não ia nem fechar o custo. Semana passada a gente falou sobre essa alta dos custos que preocupa bastante e, ao mesmo tempo, o preço do arroz não está ruim, mas ele caiu enquanto o custo vem nessa curva de ascensão. Então, o ponto de equilíbrio acaba ficando comprometido. Um dos itens que mais pesaram, Andressa, nessa questão dos custos foram os fertilizantes, que entre agosto do ano passado e agosto deste ano tiveram uma alta de 74%. O plantio do arroz, segundo o Instituto Rio Grandense do Arroz, chegou a 36% da área total, que é estimada. Então, os produtores estão em alerta e a recomendação é de que aqueles que possam fazer o consórcio com a soja o façam para ter uma tentativa aí de fazer frente e garantir alguma rentabilidade no arroz, Andressa.
Valeu, obrigada. Bom fim de semana, Gisele.
Bom fim de semana.
Ô, Giane, tu falavas ontem aqui no programa sobre uma diminuição no preço da carne. Explica melhor pra gente.
Pois é, tem um movimento acontecendo nos frigoríficos para o produtor de queda de preço, tá? Tem a questão das exportações suspensas para a China, que estão durando, essa suspensão está durando um pouco mais do que o previsto, por causa do caso da vaca louca, e aí isso acaba aumentando a oferta no mercado interno. Claro que não é um bom motivo, né, para tu ter uma queda de preço, porque acaba que prejudica outras pontas da cadeia econômica, mas tem essa influência. E também, eu estava conversando com o empresário que trabalha no atacado de carnes aqui, Felipe Baingo, e ele apontou uma redução em torno de 20% nos frigoríficos de carnes de segunda. E quando eu falo carne de segunda, não é carne de má qualidade, não. São carnes boas, que o pessoal usa muito. Eu uso muito para fazer carne de panela, carne na pressão. São cortes bem de dia a dia e são cortes que são muito usados no inverno. Tá? E aí acontece que nessa época, quando começa a aumentar a temperatura e também aumenta a procura por carnes mais nobres, quando o pessoal busca cortes para as festas de final de ano, tem essa movimentação sazonal, aí cai a demanda e isso também abre espaço para uma redução de preço. Aí eu estava dando uma olhada para o consumidor, né? Para o consumidor. Nacionalmente, tá? Na inflação nacional, nós tivemos a primeira queda em 7 meses no preço médio das carnes. É uma queda pequena, né? Uma média, mas isso apareceu no índice nacional. Aqui na região metropolitana de Porto Alegre, que o IBGE também pesquisa, não tivemos redução ainda. Ainda foi uma alta de 0,55% na última pesquisa. Mas nacionalmente já teve a primeira queda em 7 meses. Vamos seguir monitorando, mas aquela dica básica, não sei vocês, mas aqui Carne eu compro a partir do encarte de promoção do mercado, viu? Olha o encarte, aí eu decido o corte.
PIB, Giane Guerra, prévia do PIB para agosto, o que está indicando?
Saiu agora o indicador do Banco Central, o índice de atividade econômica do Banco Central, e ele trouxe um recuo pequeno, mas é uma queda de 0,15% em agosto sobre julho. Esse indicador tem oscilado bastante. Os serviços tiveram um avanço naquele mês, setor de serviços ainda tem um consumo represado bastante grande, mas a indústria segue cortando produção, aqueles desafios do setor industrial que a gente vem falando, em especial a falta e os insumos mais caros, e o varejo também teve um recuo forte de vendas naquele mês. O varejo, então, é o que mais tem oscilado entre altas fortes e quedas fortes. Então, a prévia do PIB trouxe esse recuo em agosto de 0,15% e no acumulado de 12 meses, aí ainda tem uma alta, alta forte. Claro que em cima de uma base bem baixa, afetada pela pandemia, e aí o avanço é de 3,99% no acumulado de 12 meses. O mercado está projetando um crescimento para esse ano em torno de 5% do PIB.
São 9 horas e 17 minutos, Gaúcha Atualidade, virada da hora com a Júris, juízas e juízas valorizados, sociedade protegida. Sabeme, seguros, previdência e serviços financeiros, conte com a gente, Sindifisco RS, auditores fiscais no combate à crise. E os ouvintes participando por aí, Rosane.
Os ouvintes muito empolgados com a ideia da escola de sargentos lá em Santa Maria. Vou destacar aqui a mensagem da vereadora Nádia Guerrer, que é da Brigada Militar, né? Ela é da reserva da Brigada Militar, e ela, a comandante Nádia, e ela disse que já se manifestou a favor e que é contra essa ideia de que alguém possa decidir politicamente ou opinar politicamente sobre a localização da escola, que é boa para o Rio Grande do Sul. Mas tem também muitos ouvintes que questionam para que uma escola de sargentos. Há outras prioridades no país. Não está em questão agora se é importante ou não é importante ter uma escola de sargentos. Terá, o Exército terá uma escola de sargentos. A dúvida que se tem é se será em Santa Maria, em Ponta Grossa, no Paraná, ou em Recife. São essas três as finalistas. Tem até gente dizendo, não, mas tem Londrina no páreo. A informação que o Humberto Treze, nosso repórter especialista em Forças Armadas, confirma para mim é que não. Londrina entrou lá atrás, mas foi eliminada, e nessa final que os generais do alto comando do Exército vão decidir, só estão em discussão essas três cidades: Recife, Santa Maria e Ponta Grossa, no Paraná.
9h18, rápido intervalo, nós voltamos em seguida com mais um tema que veio dos nossos ouvintes, né, Rosane? Já vamos dizer do que se trata, que é aula presencial, especialmente as que precisam de prática no campus da URGS.
O caso que deu origem a esse assunto foi uma corrente, dá para se dizer assim, dos alunos da veterinária, reclamando, querendo, pedindo aulas presenciais, pedindo aulas práticas e dizendo que não tem sentido, num curso como veterinária, que as aulas continuem em modo remoto. Aí até aproveito, ontem eu prometi esclarecer isso, antes mesmo da nossa entrevista, esclarecer porque o pai de uma aluna me mandou dizendo assim, os alunos da odontologia foram comunicados de que o próximo semestre, que seria o segundo de 2021, mas que começa em 22, será todo em modo remoto. A diretora da Faculdade de Odontologia diz que não é verdadeira essa informação, mandou até um áudio longo aqui, e dizendo que eu devo um pedido de desculpas por ter dado a informação sem conferir. Então, faço esse pedido de desculpas, porque eu me baseei, era uma pessoa conhecida nossa, cuja filha recebeu esse comunicado. Tem algum problema de comunicação aí na área, talvez seja porque ela é dos semestres iniciais, mas enfim, o que diz a diretora é que nos níveis mais avançados, as aulas práticas estão ocorrendo normalmente.
Nós voltamos em seguida. Ah, vocês duas já têm as suas dicas do Origens para hoje? Não vão esquecer, hein?
Ah, não. Isso eu já penso na segunda-feira. que eu vou dizer. Tá guardadinho aqui.
Tá bom.
Eu tenho novidade do investimento de uma atração turística para contar.
Opa, tem informação. E eu já adianto aqui, Rosane, que na semana passada eu falei três nomes de lugares aqui da Zona Sul de Porto Alegre. E eu tô até agora recebendo mensagem no Instagram de pessoas perguntando, diz de novo, porque eu não anotei. Então eu vou repetir, vou dar a dica dessa semana, mas vou repetir os três lugares que eu citei na semana passada. A gente já volta.
O Hyundai Creta nova geração já chegou na Car House. Novo design, um interior totalmente novo e novos itens de série exclusivos, como o teto solar panorâmico, sistema de segurança Hyundai Smart Sense e a conectividade do Hyundai Blue Link, o serviço de carro conectado da Hyundai. Agende agora mesmo o seu test drive na Car House, na Sertório 5270. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Qualibred todo dia, Qualibred é alegria, Qualibred é diferente, vem com todos os nutrientes. Qualibred pro café, pro lanche, no jantar, proteínas, vitaminas e um sabor que é demais. Qualibred todo dia, leite, fome, bisnaguinha, saúde e equilíbrio pra você e pra família.
Qualibred é a nova linha de pães da Marsala, experimente. Qualibred.
A Sabemi está presente em todo o Brasil para cuidar de você e da sua família. Nossas soluções em seguros são pensadas para levar proteção, tranquilidade e economia para a sua vida. São diversas assistências e você ainda protege seu futuro de imprevistos. Somos Brasil. Somos Sabemi. Fale com seu corretor ou acesse sabemi.com.br.
Temporada de férias o ano inteiro Sesc. Conheça os pacotes de viagens para diversas regiões do estado e do país, com valores e condições de pagamento facilitadas, hotéis próprios e diversos conveniados no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para você curtir a família, os amigos e aproveitar a vida. Acesse sescrs.com.br/temporada. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
O 99 Carona chegou na região sul. Bora rachar? Agora você pode economizar naqueles trajetos que já faz todos os dias. Pra rachar a gasolina e os custos com seu carro, vai de 99 Carona. Vai pra faculdade com um carro vazio, 99 Carona.
Ai, que tudo!
Vai pro trabalho sozinho, 99 Carona. Tá pensando em viajar? 99 Carona. Faça parte da comunidade que cresce sem parar. Acesse o app da 99 e comece hoje mesmo. 99 Carona. Bora rachar?
Confira as ofertas desta quinta e sexta-feira. Batata Uai ou Batata Easy Chef 2kg, R$14,90. No Clube, R$11,90. Cerveja Heineken 473ml Lara, R$4,79. No Clube, R$3,99. Beba com moderação. Espumante Garibaldi Moscatel ou Moscatel Rosé 750ml, R$23,90. No Clube, R$19,90. Ofertas válidas para o Stock Center Canoas, Gravataí, Capão da Canoa e Porto Alegre. Stock Center, lugar de comprar barato.
Grandes conquistas se constroem todos os dias. A Detools tem uma linha completa de ferramentas para te ajudar em qualquer serviço, agregando qualidade ao teu trabalho. Os melhores produtos para reforma, construção, pintura e também utilidades domésticas são Detools. E quem entende mesmo de realizar sonhos diariamente, já sabe. Não deixe para amanhã e conheça na ferragem mais próxima. Detools, na mão de quem faz.
Manter o uso de máscaras, do álcool em gel, respeitar o distanciamento social e os protocolos da sua região ainda são as melhores formas de prevenção contra a Covid-19 e também de desaceleração do contágio. Não é hora de relaxar. Unimed, cuidar um dos outros. Esse é o plano.
Nove e 25, bem nublado aqui em Porto Alegre, né? Érico Veríssimo, deixa eu ver, não chove agora, mas está nublado em Porto Alegre, 21 graus a temperatura. 9h25, serviços Car House, seu Toyota em boas mãos. Agora, a sua casa de investimentos, Bradesco. Farmácia São João, Top of Mind 2021, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Novo Momento Corsã. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E CDL Porto Alegre, Novo Momento, novas oportunidades. Nós vamos tratar do tema que falamos, que anunciamos um pouquinho antes do intervalo, que é a aula presencial na URGS, nos diferentes cursos, mas especialmente nos que têm aulas práticas. Vice-pró-reitor de graduação da URGS, Leandro Reiser, bom dia, bem-vindo ao Gaúcha Atualidade.
Bom dia, gostaria de agradecer o convite, queria cumprimentar a Andressa, a Giane e a Rosane e também os nossos ouvintes.
Nós que agradecemos a sua disponibilidade para conversar conosco, porque essa pauta surgiu a partir de muitas mensagens dos nossos ouvintes que se mobilizaram, como a gente pôde notar, para falar sobre o retorno das aulas e para pedir o retorno das aulas, especialmente nas cadeiras práticas. Como é que está funcionando? Peço que o senhor explique para quem também não está tão habituado ao ambiente acadêmico, à URGS, ao calendário da URGS, como tem sido, como está funcionando nesse momento, como estão funcionando as aulas.
Perfeito. Primeiramente, queria lembrar hoje o dia do professor e da professora, né? Então, queria fazer uma homenagem a todos os colegas, né, que trabalham nessa profissão tão relevante. Mas então, dizer que a URGS, né, assim como todas as instituições do planeta educacionais, ela foi muito afetada pela pandemia, né? Apesar disso, a URGS ela nunca parou as atividades de ensino, pesquisa e extensão, muitas inclusive ligadas ao combate, não é, ao Covid, junto a hospitais, unidades de saúde. Então, por exemplo, os cursos de saúde, na universidade nós temos 14 cursos, né, na área de saúde, como odontologia, medicina, fisioterapia. Então esses cursos sempre tiveram, né, atividades. Claro que ao longo dos semestres houve sim uma redução nas atividades práticas, né, em função da questão sanitária, mas hoje, por exemplo, cursos como odontologia, medicina, não é? E esses demais da saúde estão desenvolvendo aí atividades práticas, né? Respeitando, claro, todos os protocolos de segurança, todas as questões sanitárias.
Deixa eu, então, lhe perguntar especificamente sobre a odontologia, porque apesar de eu ter dado aqui a explicação da diretora do curso de que as aulas práticas estavam ocorrendo normalmente, já chegaram várias mensagens de pais, de alunos e de alunos dizendo que não é bem assim, que somente lá na fase mais avançada do curso é que estão ocorrendo aulas práticas. A partir de que momento na odontologia eles começam a ter aulas práticas e por que as aulas ainda estão, mesmo aqueles que não estão na fase prática, ainda estão em modo remoto?
Exato. Para explicar para os nossos ouvintes, né, nós aqui temos uma universidade só de cursos de graduação, são mais de 100 cursos, né? E são 29 unidades acadêmicas. Então, assim, cada unidade acadêmica, cada curso tem a sua realidade. Mas no caso da odontologia, né, na verdade, eles já começaram há bastante tempo a realizar as atividades práticas, né? Por exemplo, o hospital odontológico ele foi reativado, né? Inclusive ele presta aí atendimento à comunidade. Então, o que ocorre, né? Os cursos, eles recebem, né, enfim, as demandas também dos estudantes, porque no caso das coordenações, os estudantes também fazem, eles têm representação no que nós chamamos na URGS de comissões de graduação. Então, essas comissões de graduação em contato com os departamentos, eles organizam, não é, os semestres. Por exemplo, neste momento, estamos planejando o próximo semestre, que, como vocês informaram, inicia em 17 de janeiro, não é? Então, são essas comissões de graduação, os departamentos, que avaliam, não é, quais disciplinas vão ser ofertadas e também como que vai ser a carga horária. Então, o que eu posso dizer, né, que tanto na odontologia quanto nos demais cursos da saúde, essas atividades práticas elas já estavam, né, e a tendência é que cada vez mais elas vão ser realizadas, até mesmo porque é fundamental, não é, que essas atividades sejam realizadas para garantir a qualidade da formação destes futuros profissionais.
Em tese, agora todos os alunos estão vacinados. Vocês têm uma previsão de as aulas voltarem a ser presenciais em todos esses cursos da saúde? E quero lhe perguntar especificamente sobre os da veterinária, que foi a motivação dessa nossa conversa. Os alunos da veterinária formaram uma corrente aqui, nos encheram de mensagens, fazendo um apelo para que as aulas voltem a ser presenciais e com aulas práticas, porque eles dizem que não estão tendo. Qual é a situação da veterinária e qual é a previsão de retomada das aulas presenciais agora com todo mundo vacinado?
Sim, então no caso dos cursos da saúde, né, havia essa questão, a importância que os estudantes que participaram, né, os servidores, docentes, enfim, técnicos, estavam todos vacinados. Os demais estudantes, eles receberam, não é, a vacinação agora, né, então eles não estão ainda imunizados, eles estarão aí nos próximos meses, né, quando fechar o ciclo da segunda dose. No caso da veterinária, eu me lembro aqui, por exemplo, que foi aprovado já uma autorização para uma saída de campo, né, mas queria destacar que, por exemplo, os estágios obrigatórios e não obrigatórios, eles foram autorizados pelo nosso comitê COVID desde junho, né? Então, neste momento, nós estamos em transição na URGS, né? Nós estamos considerando que é um momento chamado presencial restrito, né? Por que presencial restrito? Bom, porque ainda temos a pandemia, ainda temos restrições, né? Ainda temos uma série de questões. Mas, de novo, né, os cursos e unidades, eles podem, né, eles estão planejando justamente essas atividades práticas que vão ser realizadas de forma presencial. E este é o caso também da veterinária, né? Então, é importante, de novo, que os estudantes estejam em contato com as coordenações de curso, com os departamentos, né? Os estudantes, eles têm representação, por exemplo, nas comissões de graduação, e ali eles podem encaminhar, então, essas demandas, mas sempre lembrando, não é, que nós temos essa questão da pandemia, a pandemia não acabou, nós temos que manter as medidas de distanciamento. Então, neste momento, a URGS está num momento de transição, né, no que nós consideramos que é o presencial restrito, né? Então, aqui o planejamento é para que tenhamos o aumento gradual e seguro dessa presencialidade.
E chegando ao total presencial quando? Desculpa, Rosane. Chegando ao total presencial quando? Qual é a meta de vocês?
Então, nós estamos trabalhando, né, no início do próximo ano nós terminamos, né, o ano escolar 2021, estamos trabalhando já no calendário de 2022, não é? E, bom, nós não temos ainda como dizer em função da pandemia, não é? Mas nós estamos caminhando, assim, de um presencial restrito para logo mais um presencial ampliado, né? E talvez lá no ano letivo 2022 para um presencial. Mas temos que deixar isso muito claro, né? Dependemos da questão da segurança, né? A URGS, se a gente contar estudantes, né, servidores, aí são mais 60 mil pessoas, então nós temos que pensar também no impacto social, né, sanitário, que teria 60 mil pessoas circulando diariamente. Então essa é a nossa preocupação, mas estamos nos planejando, né, porque também temos que entender o seguinte, que a pandemia, infelizmente, ela pode piorar, né? Então nós temos plano A e plano B. Se os indicadores continuarem a melhorar, como estamos observando, né, enfim, bom, imaginamos que lá no ano letivo de 2022, sim, será possível aumentar, não, essa presencialidade, mas sempre pensando nessa questão da segurança da comunidade e da sociedade.
Até vou ler para o senhor aqui a mensagem dos alunos da veterinária que acabo de receber. Nós, alunos da Faculdade de Medicina Veterinária da URGS, estamos nos manifestando a favor da realização de aulas práticas presenciais no segundo semestre de 2021, que se inicia em janeiro de 2022. A universidade já deu autonomia para as unidades fazerem aulas práticas essenciais de forma presencial, desde que sejam dadas conforme as medidas sanitárias vigentes. É o que o senhor acabou de dizer. Mas o que dizem os alunos? Nosso pedido é que a unidade do curso de veterinária providencie imediatamente mudanças no calendário acadêmico e inclua práticas presenciais seguindo o modelo híbrido dos demais cursos da área de saúde da URGS e de outras universidades federais, retornando às atividades práticas de forma presencial no próximo semestre. Queremos saber o que falta para as aulas práticas presenciais no segundo semestre de 2021.
Não, exato, acho que os estudantes, eles, neste momento, então, estão sendo planejados, por exemplo, as disciplinas que vão ser ofertadas lá no semestre que inicia em janeiro. Então, os professores e professoras estão considerando já, e há uma autorização para que elas realizem, né, as atividades práticas de forma presencial. Então, assim, não há nenhum impedimento, mas, claro, né, precisamos aqui destacar. A unidade também, ela vai considerar se ela tem as condições, enfim, de oferecer segurança para a sua comunidade. Mas, de novo, né, o indicativo é que sim, que as atividades práticas, né, elas sejam restabelecidas.
A Cristina ela pergunta sobre outros cursos que não são da área de saúde, mas que precisam de atividades práticas e que não estão tendo. Caso do design, por exemplo, que precisa dos equipamentos que os alunos não têm como fazer em casa.
Perfeito, né? Eu acho que é um bom exemplo. Então, é este momento que as unidades, os cursos estão levantando. Bom, quais são as atividades de ensino essenciais que têm que ser realizadas de forma presencial, né? Então, este é o momento que nós estamos, as unidades estão levantando os cursos, né? E, de novo, a participação dos estudantes é importante para identificarmos essas demandas. e tudo aquilo que for possível atender, considerando as condições de segurança, será atendido. Quero dar um exemplo aqui também dos cursos de licenciatura, no qual os estágios são realizados nas redes de ensino, nas escolas, não é? Como as escolas também elas voltaram, estão voltando, então para o próximo semestre estamos planejando, não é? Claro, de novo, caberá aos cursos, às unidades, organizar e detalhar como vai ser, não é, essas atividades práticas.
Eu tenho uma pergunta para o senhor que não diz respeito às aulas, mas diz respeito às formaturas. No caso das formaturas, a turma da medicina da URGS, há uma certa inconformidade entre os pais, porque a URGS tem um auditório, que se eu não estiver enganada, com capacidade para 1.000 pessoas, e a formatura da medicina, pela informação que eu recebi aqui, ela vai ocorrer durante o dia inteiro. Diz a mensagem, são 61 formandos de medicina da URGS. O ritual será entrarem de 2 a 3 com seus pais na sala para juramento. Só isso. E o ritual deve se repetir em todos os cursos. A URGS tem um baita salão de atos. Porto Alegre tem vários locais amplos também. Pais e alunos estão constrangidos de criticar abertamente, mas estão indignados e frustrados. A URGS não volta em nada, nem nas formaturas. Os alunos da medicina atravessaram a pandemia em hospitais, UTIs e agora não podem ter uma formatura como os das instituições privadas estão tendo. Essa é a reclamação que eu recebo da medicina, mas também que vale para outros cursos. Nesse caso também me parece um tanto sem sentido, considerando-se, né, que são alunos que passaram toda a pandemia até antes da vacina em hospitais e hoje estão todos vacinados, a maioria até com a terceira dose já.
Nós sabemos, claro, da alegria, né, que sempre foi as formaturas, enfim, de encontrar os familiares, não é? É um momento também de reconhecimento e de jubilo de todos os familiares. Mas, de novo, a nossa preocupação é sempre a segurança. Está sendo analisado neste momento, né, inclusive, o protocolo das formaturas, a partir deste momento, a partir também... Nós temos agora novas normas do governo do Estado, né, que foram publicadas. Então, esta questão ela está sendo considerada. Mas, de novo, né, a nossa grande preocupação realmente é com a segurança, né, da nossa comunidade e da sociedade. Mas, né, de novo, esperamos que se essa tendência de melhora dos indicadores permanecerem, que será possível, né, em breve, alterar esses protocolos e também possibilitar, não é, esses momentos. Mas, de novo, né, infelizmente, e isso em vários aspectos da nossa vida, não é ainda, né, não temos ainda como retomar aquele normal, né, que estávamos acostumados. E isso nos entristece a todos, certamente, as famílias, não é? Porque era um momento muito especial para nós, professores, por exemplo, de ver ali o sonho realizado dos nossos estudantes. Mas, de novo, né, vamos aqui ser otimistas, imaginar que os indicadores vão melhorando. Então, na medida do possível, esses protocolos vão sendo alterados, também seguindo aqui as autoridades sanitárias, né? E será possível, então, melhorar essa questão das formaturas.
Os professores que não quiserem retornar às aulas presenciais, eles têm essa opção? Porque
essa
eu
é uma questão...
me faço essa pergunta porque estou recebendo aqui mensagens dizendo há professores que não querem retornar. Outras mensagens dizem que há alunos que não querem se vacinar. Então já emendo uma outra pergunta. Os alunos, será exigida a comprovação de vacina ou não?
Bom, no caso dos docentes, né, eles são servidores federais, então foi publicada agora uma instrução normativa, né, em 1º de outubro, que ela regula. Essa instrução normativa ela prevê algumas exceções, né, para retorno ao trabalho, por exemplo, servidores que tenham comorbidade, não é, e outros fatores. Então, neste momento, está sendo, né, as unidades estão fazendo esse mapeamento, né, desses servidores, mas, a princípio, não havendo, né, uma questão de saúde envolvida, enfim, e aí abrangida por alguma legislação, né, o retorno ele vai se dar. Mas, de novo, de forma gradual e segura, né, também se um professor, não puder assumir aquela regência da atividade de ensino, um outro professor, então, poderá assumir isso, não vemos grandes problemas. Em relação à exigência de vacinação, né, para frequentar a universidade, isso está sendo analisado também pelo Comitê Covid e tem aqui uma implicação também, nós precisamos seguir o ordenamento, né, jurídico e também se trata de uma questão jurídica, né? Então isso também está sendo avaliado neste momento.
Okay, quer dizer, nesse primeiro momento, as pessoas que, as aulas poucas que estão presenciais, não se exige o comprovante de vacinação.
No caso, por exemplo, dos estudantes da saúde, né, que realizaram, se exigiu sim que eles estivessem vacinados, né, para realizar as atividades. Por exemplo, atividades realizadas em hospitais, né, em UPAs. Então, naquele momento se exigiu.
Ok, nós lhe agradecemos, vice-pró-reitor. Mais uma pergunta, Rosane?
Uma última pergunta agora aqui é sobre a faculdade de farmácia. De pais perguntando sobre a faculdade de farmácia também, se já não teria que terem sido retomadas plenamente as aulas presenciais e práticas.
Falar em pleno agora é realmente muito difícil, né? Porque pleno, tem uma série de questões que têm que ser mantidas e observadas, o distanciamento social, não é? Mas assim, de novo, os cursos da saúde, eles já estão, né, com as atividades práticas, né, em realização, e a tendência agora é que elas se ampliem cada vez mais. Como que vai se dar essa ampliação segura e gradual, aí depende dessa avaliação que está sendo realizada no âmbito de cada comissão de graduação, no âmbito de cada unidade, e aí, de novo, os estudantes têm uma participação importante.
Ok, nós lhe agradecemos, o senhor notou, né, que a gente começa a conversar sobre a URGS e chegam várias mensagens. Então, obrigada por tirar algumas das nossas dúvidas. Vice-pró-reitor de graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Leandro Reiser, bom dia para o senhor.
Bom dia, obrigado, seguimos à disposição.
Obrigado, os nossos ouvintes seguem mandando as mensagens e a gente sabe que é um tema que mexe com a comunidade escolar, com os pais, com os parentes, com as pessoas que têm alguém ligado à URGS, né, Rosane?
Muitos, olha, fazia dias que não tinha tanta mensagem, assim, as pessoas com perguntas específicas, que eu não vou conseguir fazer todas, até porque não faria muita diferença, né, a resposta dele tem sido padrão. As unidades estão abrindo progressivamente, tem autonomia para se fazer e o retorno será bem gradual mesmo. Então, não faria muita diferença perguntar curso por curso. Agora, tem uma indignação geral aqui em relação às formaturas, considerando-se esta situação. Que, no caso, ninguém está pedindo formatura com salão lotado, mas no caso do auditório da URGS ali, dizem os pais e os alunos que poderia se fazer com uma cadeira vazia, outra ocupada, só duas pessoas por convidado, duas pessoas por formando, que fossem só família, não ter convidados de fora, mas que tivesse uma cerimônia e não só essa coisa burocrática de entrar lá na salinha, fazer o juramento e ir embora. É uma demanda bem grande dos alunos, não só da medicina. Eu tinha recebido essa demanda da medicina, porque é muito simbólico, né? Justamente porque eles passaram todo o tempo da pandemia trabalhando dentro de hospitais, UTIs e tal. Mas também agora de outros cursos as pessoas querem marcar esse momento.
9h43, nós já voltamos para falar das dicas pelo Rio Grande do Sul e também para falar com Pedro Ernesto Denardim, porque vai ter anúncio, oficialização do novo técnico do Grêmio hoje pela manhã. A gente já volta.
Invista em você e sua equipe. A CDL Porto Alegre oferece uma agenda completa para capacitar ainda mais sua empresa e seus funcionários. São abordagens práticas e conteúdos pensados para desenvolver todas as áreas do seu negócio. Acesse cdlpoa.com.br e confira a programação das capacitações. CDL Porto Alegre, capacitando o varejo, transformando negócios.
A Corsan acaba de conquistar o prêmio inédito de melhor financiamento do ano na América Latina pela revista Latin Finance. É considerado o Oscar do setor financeiro. Esse reconhecimento comprova como a estratégia da Corsan está no caminho certo para cumprir as metas do novo marco legal do saneamento e promover desenvolvimento sustentável para todo o Rio Grande. Porque pensar em soluções ambientais é fazer acontecer. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Tudo que você precisa tem na Farmácia São João.
Cuidar da sua saúde é nossa missão.
Nas Farmácias São João são muitas vantagens e benefícios para você. Siga as redes sociais e confira em primeira mão ofertas imperdíveis. @ Farmácias São João no Instagram e Facebook. Cadastre-se também no programa de relacionamento São João Mais e aproveite os melhores preços da maior rede de farmácias do sul do Brasil.
Farmácia São João.
confira as ofertas desta quinta e sexta-feira. Batata Uai ou Batata Easy Chef 2kg, R$14,90. No Clube, R$11,90. Cerveja Heineken 473ml Lara, R$4,79. No Clube, R$3,99. Beba com moderação. Espumante Garibaldi Moscatel ou Moscatel Rosé 750ml, R$23,90. No Clube, R$19,90. Ofertas válidas para o Stock Center Canoas, Gravataí, Capão da Canoa e Porto Alegre. Stock Center, lugar de comprar barato.
Quer ficar cada vez mais perto de conquistar seus objetivos? Invista na Ágora. A Ágora é feita para quem busca melhor assessoria, com profissionais experientes sempre à disposição. Pessoas que não abrem mão de boas recomendações de produtos, relatórios, análises especializadas e, claro, para quem também faz tudo online, inclusive aos finais de semana. Abra sua conta gratuita. Ágora é para todos. Ágora, a sua casa de investimentos.
Gaúcha, a fonte da informação.
A Cirela e a Porsche Consulting trazem um novo padrão de luxo ao Jardim Europa. O Tree House e o Garden House levam design e sofisticação à área mais nobre do bairro, junto aos shoppings e de frente para o Parque Germânia. Apartamentos com 3 ou 4 suítes, de 158 a 306 metros quadrados, com infraestrutura deslumbrante de lazer. Visite os decorados. Rua Ivécio Pacheco, 89. Cirela.com.br.
Você já conhece o Parque Esportivo da PUC? Um dos maiores complexos de esportes, saúde e bem-estar do Brasil. É um lugar com tudo o que você precisa para cuidar do corpo e da mente. Estrutura de ponta, alta tecnologia, apoio profissional, diversas atividades como futebol, natação, yoga, pilates e muito mais. Acesse pucrs.com.br/parque-esportivo para conhecer mais e venha viver essa nova experiência. Parque Esportivo. Somos cuidado por inteiro.
Quer construir, reformar ou decorar? A Cassol Centerlar chegou em Cachoeirinha com a maior variedade de produtos em um só lugar para você transformar sua casa em um verdadeiro lar. Confira ofertas e condições de pagamento especiais de inauguração. Avenida General Flores da Cunha 4010. Venha conhecer e fazer o cartão Cassol. Com ele você parcela suas compras em até 15 vezes sem juros. Cassol Centerlar Cachoeirinha. Você imagina, a Cassol tem.
9:47, temperatura nesse dia nublado, cara de chuva, agora não chove em Porto Alegre, de 21 graus, pelo menos aqui nesse ponto da Érico Veríssimo, no bairro Menino Deus. 9:47, é hora de falar do nosso quadro Origens, que a gente lembra coisas aqui do Rio Grande do Sul, traz dicas, fala um pouquinho de produtos nossos também. E hoje eu quero falar exatamente disso, de um produto nosso, um produto produzido no interior do Rio Grande do Sul e do qual eu sou fã. Tem várias fábricas de cerveja e premiadas aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é onde mais tem fábrica de cerveja artesanal no Brasil. Quero falar de uma específica para quem sobe a serra, vai ali para os lados de Garibaldi, Bento Gonçalves, Farroupilha. Pois bem, entre Garibaldi e Farroupilha fica a cervejaria Guarnieri. Ela tem alguns rótulos premiados em prêmios nacionais, um deles é a Cachorro Ovelheiro, muita gente com certeza já ouviu falar dessa cerveja, uma IPA forte, Cachorro Ovelheiro, muito boa, é o carro-chefe da Guarnieri, que além de tudo, gurias, coloquem aí no Google, Guarnieri. As fotos são sensacionais do lugar, porque é uma fazenda enorme no interior. E tem um estacionamento enorme também, tem um lago com uma ilhazinha lá no meio, tem um baita de um lugar para tirar foto, com um balanço todo decorado, lugar para criança, lugar para pet, para cachorrinho, e a baita loja que tem para consumo no local, tem cerveja para consumo no local, para levar embora. Então tem todas as opções que eles têm, Santo Coyote, a Thor, a própria Bento e a Cachorro Ovelheiro, que é o carro-chefe, como eu disse, cerveja IPA premiada. Cervejaria Guarnieri é a minha indicação de hoje, lá no interior entre Garibaldi e Farroupilha.
Conheço alguém que tem que dirigir para Andressa beber, né? Diori Vasconcelos,
com certeza.
Motorista particular, porque ela experimenta lá. Sim, no
mas
local.
Ele já lava a louça, ele já lava a roupa, ele já
faz isso
tudo
aí,
em
tem
casa.
Que ser, né, Pedro?
Só mais um detalhe, claro.
Tem que ser, meu motorista.
Coitadinho do Diori.
Coitadinho nada, tem que batalhar, né?
Sim, sim. Não, tá bem.
É?
Azar é dele.
Azar é dele. Quem mandou dizer sim, né?
É, claro, claro. Agora paga os pecados. Não, mas ele recebe muita coisa boa tua, tenho certeza. Estamos brincando.
Mais
né?
ou menos. É. 9h50. Qual é a tua dica, hein, Rosane?
É, hoje eu vou dar uma dica aqui bem pertinho, tá? O alcance da mão, pode ir agora, se quiser, não precisa nem o fim de semana. É pegar o catamarã, atravessar o Guaíba aqui, parar lá do outro lado, em Guaíba, e almoçar no Caizinho, o restaurante que fica na beira do rio, com vista para Porto Alegre. E é um programa simples de se fazer. Claro que a pessoa pode preferir de carro também, pega lá a estrada do Conde, vai, ou vai lá pelo outro lado de Guaíba, mas aproveita para dar um passeio pela cidade de Guaíba também, tem uma vista linda lá de cima da igreja, e dá um passeio pelo calçadão, bem conservadinho, passei lá no fim de semana, aliás, no feriado de 12 de outubro. Calçadão conservadinho, tem um pier lá bonito para tirar foto, para tomar chimarrão. Vale o passeio aqui do lado, na porta da nossa casa praticamente. E a viagem de catamarã é uma delícia.
Aí eu vou anotando as dicas de vocês aqui. E agora a tua, Giane Guerra, a tua eu já conheço, viu? Eu acho que eu sei qual é, porque já vi na tua coluna lá em GZH.
Tu conhece, eu ainda não. Mas, né, aproveita aqui o quadro Origens também para dar notícias. Informações, né, de empreendimentos aqui do estado que estão fazendo investimentos. E esse é bem interessante, curioso, é o Cidade Zandan, de Nova Petrópolis, porque ele foi inaugurado em plena pandemia, há um ano. Eles decidiram abrir ainda assim, já estava sendo projetado antes, e abriram em plena pandemia. Agora estão completando, então, comemorando um ano de funcionamento. E mais, além de completar um ano de funcionamento, então eles estão anunciando e anteciparam para nós que vão fazer uma ampliação nesse complexo inspirado na Holanda, que fica em Nova Petrópolis. Vai ser um investimento de 3 milhões de reais, deve gerar 100 empregos. Lá tem operações de gastronomia, lojas, e a previsão é concluir essa ampliação já em março de 2022. E mais, eles vão também construir uma fábrica de biscoitos holandeses, estão definindo o local, vai ser lá pela região, investimento de 10 milhões de reais. Quem detalha um pouquinho para nós é a gerente de marketing da Cidade Zandan, Jerusa Schroeder.
E realmente hoje a gente, nesse primeiro ano, passou mais de 400 mil pessoas ali no Zandan. E aí, com isso, né, nessa ocasião, a gente resolveu fazer uma ampliação. Então, a gente tem, são três investimentos aí futuros, né? A primeira ampliação, que é a própria ampliação da cidade Zandã, que é onde a gente vai trazer um novo ambiente no mesmo lugar, num próprio lugar. Tudo isso agora para março de 2022. A fábrica, né, aproveitando o sucesso aí, essa construção da fábrica, ainda a gente não... vai ser entre Gramado, Canela e Nova Petrópolis.
É, e o terceiro investimento que ela cita ali é um plano que eles têm para 2025 de fazer um parque temático, aí bem maior, com shopping e várias outras atrações de lazer, mas esse aí eles vão captar recursos de terceiros. Tem mais detalhes para quem quiser dar uma olhadinha em GZH e também entrevista completa com a empresária no domingo no programa Acerto de Contas aqui na Rádio Gaúcha, às 6h.
Aí, nosso quadro Origens, e eu vou repetir rapidamente os lugares que eu citei na semana passada. Bela Café Bistrô, no Ipanema Esportes, falei da Zona Sul de Porto Alegre, os ouvintes ficaram pedindo ao longo da semana. Bela Café Bistrô, Empório, na Avenida Copacabana, e o outro é o Gente Bonita, bem na beira do Guaíba também, são três lugares para curtir Porto Alegre ao ar livre. E a tua dica, hein, Pedro Ernesto Denardin? Bom dia, o nosso gauchão aqui vai falar das coisas do Rio Grande, né?
Tu sabe que uma coisa que eu gosto muito, um lugar que eu gosto muito é o Estribo ali em Santo Antônio da Patrulha, que é um gaudério chique, tu tá entendendo? Não sei se tu me entende. Tá?
Entendo. Gaudério gourmet?
Ele é um hotel, assim, pra passar o fim de semana, essa coisa toda, né? É lá no meio do mapa, lá no meio do campo, tá? E o cara fez uma obra espetacular, eu não me lembro o nome do italiano que fez aquilo lá, mas é uma coisa espetacular. E eu passei o final de semana lá e depois tu vai assim, tem aquela comida gaudéria, aquela coisa, tem um show de noite dos gauchinhos cantando. Aí eu exibido, me meti, fui cantar também. Sabe que eu sou muito exibido, né? Então eu recomendo quem não conhece o Estribo ainda, olha, vale a pena. Gaudério chique, metido. Gaudério metido à besta, sabe?
É tipo um hotel fazenda, né? Eu já ouvi falar, nunca estive lá, mas já ouvi falar.
Vale a pena, até porque tu tem parentes ali por aquelas bandas, né?
Capão da Canoa, né? Tudo grande Capão da Canoa.
Grande Capão da Canoa. E hoje à noite, para quem não tem nada que fazer, tem a Festa Nacional do Arroz, lá em Cachoeira do Sul, que terá o show deste que vos fala. Tá bom?
Tá bom. Os ingressos devem estar esgotados, inclusive.
Ah, sim, claro. Uma multidão de 12 pessoas, mais ou menos, que estará assistindo. Vamos lá.
O auto-bullying é melhor, né?
É autopromoção, claro. Na verdade.
Ele se faz humilde.
Para ganhar elogio.
Humildade. Não,
mas o que a corja do sala de redação faz comigo é o suficiente.
A inveja, Pedro. Tu sabe disso. A inveja pura.
É, mas a virtualidade é sempre bem recebido, né, Andressa?
Com certeza.
Se mexem contigo em outro lugar, aqui é só amor, Pedro.
É, vocês são carinhosas, queridas, eu sou admirador de vocês. Mas lá aquela inveja, aquele guerrinha lá, Maurício Saraiva. Agora,
Maurício não canta nada, tá? Maurício toca aquele surdo lá e quer falar da tua canção.
Ele só faz barulho, ele não tem canção, ele tem barulho naquele corpo.
Tadinho, Maurício.
É.
Maurilove.
Deixa eu te dizer o seguinte, o novo técnico do Grêmio, segundo Eduardo Gabardo, ganhará R$550 mil para trabalhar. Se trabalhar bem e chegar a manter o Grêmio na Série A, ele recebe um prêmio de 5 milhões. E eu não nasci técnico de futebol. Como eu sou burro. Eu devia ser técnico. Bom, mas enfim, é uma grana legal, né? É muito dinheiro. Ah, o futebol tem umas coisas assim que não dá pra entender.
Nossa, fora da realidade.
É, completamente. 550 mil por mês para trabalhar. Se trabalhar bem, 5 milhões de prêmio. O que, que é trabalhar bem no momento do Grêmio? É não deixar o Grêmio cair para a Série B. A propósito, faltando 14 jogos, eu vou te dar, e vou dar para os ouvintes, Andressa, uma relação de jogos que o Grêmio é pior do que o adversário. Vamos lá? Tem dois jogos contra o Atlético Mineiro. O Grêmio é pior, vocês concordam, né? Jogo contra o Flamengo. Ah, mas o Grêmio ganhou do Flamengo. Ganhou, mas o Flamengo é muito melhor que o Grêmio, não tem dúvida. Tem um jogo contra o Palmeiras, está em crise, mas é muito melhor que o Grêmio. Tem um jogo contra o Bragantino e tem um Grenal. E neste momento o Inter está muito melhor que o Grêmio e é favorito para ganhar o Grenal. Claro que isso dentro do campo pode não confirmar. Então, dos 14 jogos, tem 6 que, em tese, o Grêmio é pior que o adversário. Agora vamos àqueles que o Grêmio pode duelar. O Juventude, vai ser no próximo domingo, vai ser um jogo difícil, porque o Juventude também joga a vida, decisão para o Juventude também, tanto quanto para o Grêmio. E o Juventude pontuou mais que o Grêmio, ou seja, o Juventude não é pior que o Grêmio hoje, tá? Bom, mas os jogadores... Não, tá bem, o Grêmio pode ter melhores jogadores, mas não está conseguindo ter um time melhor que o Juventude. Depois tem o Atlético Goianiense, o Fluminense, o América, Chapecoense, sim, dá para ganhar. São Paulo, né, que está precisando pontuar, o Bahia, que também está jogando contra o Grêmio, também uma ideia de não ser rebaixado. E, finalmente, o último jogo, o Corinthians, que está completamente renovado, contratou jogadores importantes, é outro time. Ou seja, o novo treinador do Grêmio terá um caminho muito complicado. Eu vou torcer muito para que ele pegue esses 5 milhões, porque esses 5 milhões significam o quê? Que o Grêmio não vai cair para a Série B, que o Grêmio vai ficar na Série A, mesmo achando que esse prêmio é absolutamente absurdo dentro da realidade da economia que nós temos aqui no Brasil. É completamente fora de propósito. Mas, enfim, esse é o futebol. Sorte para o Denis Abraão, sorte para o Serginho Vasquez e que o Grêmio consiga sair desse buraco que está metido, que será muito importante. O Wagner Mancini deve estar chegando hoje, já treina à tarde, à tarde ele chega, né? Ele deve treinar amanhã e domingo já está na Casa Mata contra o Juventude. Imagina o que será essa partida. Que final de semana, Andressa Xavier.
Vamos acompanhar, Pedro. Valeu com o Calibred.
A gaúcha conta tudo.
É demais.
E Qualibred também é demais.
É demais. É mais que pão. Qualibred é um pedaço de alegria para o seu dia. Tá acabando. Tchau, Rosane.
Tchau, só queria dar uma boa notícia à nossa querida Lia Luft, nossa escritora. Recebeu hoje a informação de que uma editora portuguesa, Infinito Particular, quer relançar em Portugal o seu livro Perdas e Ganhos. Olha. Saúde para a Lia, que está se recuperando de 3 cirurgias. Beijo para ela. Bom fim de semana para todo mundo. Tchau, Giane.
Tchau, Rosane. Tchau, Andressa.
Ô, Giane, em 15 segundos, fala do prêmio que o Atualidade apareceu lá nessa lista de prêmio.
Ah, é o prêmio dos mais admirados da imprensa de finanças no país, de economia e finanças, do Portal dos Jornalistas. Ele é realizado todos os anos, tá? E agora, este ano, o Gaúcha Atualidade está lá, entre os finalistas, programas finalistas, junto com Acerto de Contas, os dois da Rádio Gaúcha, Jornal Zero Hora também.
Espetáculo! Bom fim de semana, a gente volta e te espera na segunda-feira. Tchau!
Gaúcha Atualidade. Todas as notícias importantes da manhã. Parceria Car House, Bradesco, Farmácia São João, Corsan e CDL Porto Alegre.